creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there.
Então é Natal, e o que você fez? O ano termina, eu sei que você sabe.
E nasce outra vez.
Vamos lá, em coro.
Então, bom Natal. Natal.
A festa cristã do velho e do novo. Do amor como um todo.
É uma coisa que me pega nessa música é a parte que ela começa a falar de Hiroshima e Nagasaki. Tipo, eu não entendo de onde isso vem.
Hiroshima. Nada. Ok, sabe?
Work, I guess.
Tá bom, Simone. Está iniciado o nosso especial de Natal dos Esqueletos no Armário. Todo ano a gente tem um especial de Natal. Todo ano a gente volta aqui possuídos pelo espírito natalino do Bom Velhinho. A gente traz um saco com muitos presentes. Então é isso. Está iniciado um dos últimos episódios do ano. Um dos últimos episódios dos Esqueletos no Armário desse ano. Antes do nosso recesso de fim de ano, que a gente também sempre faz. Eu sou o Luiz... E como diria Sabrina Carpenter, I need a John Dickens.
Não! Não!
Era minha piada, não! Eu nem sei se deu pra ouvir eu falando, porque o João só começou a gritar.
Tá bom! Era minha piada! Não, sério!
I need a Charles Dickens? Você ia falar?
Não esse trecho, mas era esse trecho da música, era literalmente igual. Porque era igual, era tipo, como diria Sabrina Carpenter, que ódio de você, não.
Ai, eu amo o primeiro, eu amo o seu primeiro.
Tchau.
Gay
que inferno! Vai, ó.
Eu sou o Álvaro e eu também causei controvérsia em 5 estados norte-americanos.
Ai, que gostoso que vai ser esse episódio, gente.
Ai, que inferno, não tem piada. Toca pra frente, motorista, vai.
Piada, seu pimento, vai.
Toca pro inferno, motorista.
A minha piada ia ser, como diria Sabrina Carpenter, eu acho que eu vou mudar o nome do seu contato pra Tem um Grande Polo Norte. Foi essa que eu tinha separado, mas já perdeu a graça, já. Que saco. Tô me sentindo tipo o irmão mais novo, sabe? O irmão caçula. Que não sobra nada pra ele.
O protagonista do segundo filme.
Cara, tem me alimentado muito esse EP de Natal. Enfim, vamos lá. Hoje a gente tá aqui pra fazer um episódio. A gente tem essa tradição, né? Todo Natal, a gente escolhe algum filme, alguma franquia, alguma coisa. Menos ano passado. Ano passado a gente roubou. A gente fez um episódio de White Lotus dizendo que era um especial de férias, mas é só porque a gente queria falar de White Lotus e não dava mais tempo. Mas enfim, então a gente tá voltando com a nossa tradição de falar de algum filme de terror temático de Natal. E dessa vez a gente decidiu chutar o pau da barraca e falar sobre a franquia Natal Sangrento, Silent Night, Deadly Night. São 5 filmes, se você não sabia, Natal Sangrento tem 5 filmes. É uma das grandes franquias do terror. Então a gente vai falar aqui um pouquinho deles e eu espero que vocês gostem. Se você nunca viu o primeiro, ele tá disponível completo de graça. O primeiro e o segundo são completo de graça no Tube TV, que é um streaming estadunidense, mas que ele funciona no Brasil também. Então online vocês conseguem assistir. Filmes de graça lá, ele tá lá, então vão lá ver e depois voltem aqui pra ouvir. E a gente vai falar um pouquinho sobre as sequências, mas num tom de curiosidade. Então é isso, está iniciado o Esqueletos no Armário. Carpet Day!
Natal Sangrento, né? Silent Night, Deadly Night. É um filme slasher que ele tem um status cult muito forte na comunidade de terror. Tipo, a franquia no geral, tipo, é aqueles filmes que você costuma ver pessoas revendo com frequência a época de Natal, junto com Black Christmas, por exemplo. Embora nem de longe tenha a mesma qualidade ou aceitabilidade entre os críticos. Fãs desse filme, no geral, costumam aceitar que ele é um slash bom, na melhor das hipóteses, em alguns casos, na categoria de tão ruim que é bom. E foi um filme que ele foi lançado em 1984, nos Estados Unidos, especificamente em novembro, próximo da época de Natal. E antes de comentar sobre o filme em si, eu acho que é válido comentar sobre tipo, outra coisa pela qual ele é muito famoso, que é a polêmica envolvendo o lançamento do filme. 1984 foi o ano de lançamento de Hora do Pesadelo. E quando o Silent Night, Deadly Night foi lançado, ele foi lançado na época similar e ele chegou até a desbancar o Hora do Pesadelo nas bilheterias. Ele foi lançado em cerca de 400 cinemas nos Estados Unidos e, tipo, nas primeiras duas semanas, se não me engano, ele já arrecadou cerca de $1 milhão de bilheteria num orçamento de 750 mil. O filme, tipo, tava ganhando uma propriedade muito grande, só que ele sofreu um boicote muito grande de grupos conservadores e de grupos cristãos. Tem alguns artigos que vão achar sobre isso, tem um da Vulture, especificamente, falando sobre How Silent Night, Deadly Night Inflamed the Nation. Tem um texto chamado sobre Silent Night, Deadly Night, num site chamado Hysteria Lives, que eles vão detalhar mais especificamente sobre isso. Mas, basicamente, os anos 80... Nos Estados Unidos, praticamente, foi uma época de muito conservadorismo. A época do Reagan, como você deve imaginar, mas além disso, existiam muitos grupos evangélicos que estavam, tipo, criando uma teia, verdadeiras teias de comunicação nos Estados Unidos, organizando boicotes e coisas do tipo. E, inicialmente, houve um boicote inicial ao Silent Night, Deadly Night, Natal Sangrento. Inicialmente por parte de grupos católicos, por causa que eles acharam imoral a forma como o filme retratava catolicismo. O que é justo, porque o filme não trata de forma positiva, eu entendo a raiva deles, mas realmente apoio. Mas isso não teve um impacto tão grande quanto teve o impacto dos boicotes por causa da forma como o filme usa a imagem do Papai Noel. O pôster do filme é muito icônico, pra quem não tenha visto a imagem tipo, de uma chaminé, e ela tá sendo um braço do Papai Noel segurando um machado. Esse foi tipo o pôster promocional, aparecia nas revistas pra divulgar o filme, e também tinha aqueles de spot TV, aquelas propagandinhas e tudo mais que passavam do filme. Isso gerou uma inflamação muito grande da população que achava que o filme estava deturpando a imagem do símbolo do Papai Noel, ser um símbolo tão querido de inocência norte-americana, etc, etc. E isso me tornou, isso virou um big thing, aparentemente, nessa época, a ponto de vocês encontrarem imagens tipo, de pessoas à frente dos teatros, dos teatros dos cinemas, com cartazes boicotando o filme. Tinha um grupo específico em Milwaukee que ele chamava. É um nome muito bom. Citizens Against Movie Madness. Eles organizavam protestos em Milwaukee contra o filme. Um grande motivo de histeria também foi porque, tipo, alguma emissora de TV teve a brilhante ideia de passar as propagandas do filme em intervalos no qual passava programas infantis, então aparentemente isso aterrorizou crianças. E vocês encontram para vários relatos de pais falando coisas do tipo: a minha filha me perguntou por que o Papai Noel quer matar ela, sabe? O que aparentemente falou muito essa raiva. Como todo slash dessa época, o filme foi pessimamente recebido pela crítica, embora o público tenha gostado. E um dos mais defenestradores do filme, que ajudou indiretamente ajudou a inflamar um pouco mais essa questão, embora ele provavelmente iria negar isso, foi o Roger Ebert, que tinha um programa de televisão, e que ele atacou tipo, veementemente o filme, e claramente só inflamou um pouco mais essa ação. Inicialmente, os produtores acharam que seria uma coisa do tipo, qualquer propaganda é propaganda boa, só que isso realmente acabou levando o filme a sair de cartaz relativamente antes. Mas, com o tempo, ele acabou ganhando status de culto, justamente por causa de questões de locadoras e tudo mais, e a própria anedota envolvendo o filme de que, aparentemente, os Estados Unidos ficou escandalizado com a ideia Papai Noel, o símbolo da inocência, está sendo deturpado. Tem uma quote muito boa que eu vi, tipo, nesse texto do HysteriaLives.com, que eles falam que é um curtinho pai muito assustado, falando: eu não quero que a minha filha corra quando vê um Papai Noel no shopping. O que eu acho que vocês caíram muito. As preocupações, né? O produtor chegou a falar algo do tipo: o filme é censura R, que seria algo tipo 16 anos. Tipo, essas crianças não vão ver esse filme ficar traumatizadas. Mas isso não bastou, sabe? Tipo, o grande... E se eles verem e ficarem assustados? E aí, sabe?
Isso me lembra o grande episódio de Natal de Glee. Jesus Sylvester fala que o Natal é a única época do ano em que os pais não são presos por botarem os filhos no colo de um velho.
esse é o espírito do filme. Inclusive, um dos textos que eu li, tipo, cita que o filme foi relativamente bem elogiado pela Variety, que me surpreendeu. E considerou o filme, tipo, ok, é um exagero genérico, mas ele tem um fator de divertimento, embora às vezes seja involuntário. Mas eles veem algum tipo de valor nisso, embora eles escrevam o filme como sendo, tipo, os valores de produção parece algo que saiu, tipo, do porão de alguém. O que também é válido. Enfim, tudo isso é só falar sobre o que faz de contas é Natal Sangrento. É, ele irá contar a história do pobre Billy, garotinho que ama o Natal quando ele é criança. Um dia ele está indo visitar o avô dele, que está em estado catatônico. Tá ele, os pais e o irmão mais novo, que é um bebê. E quando os pais saem de perto, o avô dele nada desperta do coma dele e vira pra ele e fala: Papai Noel existe e ele vai te punir. O garoto fica aterrorizado. Fica voltando pra casa, tipo, os pais dele, tipo, não entendem porque o filho tá tão, tipo, aterrorizado assim. Quando eles param, porque, tipo, uma pessoa tá pedindo carona, a pessoa vestida de Papai Noel. E esse cara é um assaltante que mata o pai, tenta abusar sexualmente da mãe na frente das crianças e acaba matando ela. E aí o pobre do Billy na noite de Natal vira um órfão e tá traumatizado pra sempre. Aí a gente acompanha o desenvolvimento dele ao longo do filme. É um caso muito curioso esse, que, tipo, esse filme é de 84. Então, tipo, o slasher já existe há um certo tempo, tipo, já tá... Já tem um parâmetro meio estabelecido de, tipo, de apresentar os personagens, vão pra algum lugar, são assassinados, etc. Esse aqui, tipo, é um caso bastante curioso de um filme que ele é todo focado no personagem do assassino, que é o Billy. E a gente acompanha cerca, tipo, de 40 minutos de filme, basicamente acompanhando ele. Então a gente acompanha a infância dele no orfanato, ele com esse trauma... E como esse orfanato que ele ficava, que era um orfanato de freiras, só piorou esse trauma dele. Porque, além de ser traumatizado com a imagem do Papai Noel, ele tinha que lidar com a Madre Superiora, que é basicamente a taurino daquele orfanato, sabe? A mulher do demônio, atualizando aquelas crianças. Impondo a culpa católica da forma mais caricata possível, porque eu tenho certeza que esse filme não foi feito por pessoas envolvidas com catolicismo. E ela bota na cabeça dele que existem pessoas mal criadas e que punição é algo bom. Ela bota isso na cabeça dele. Ele continua crescendo, ele continua traumatizado com o Natal, com as coisas do Natal deixa ele engatilhado. E aí quando ele já está adulto, com 18 anos, parênteses, o ator que escolheram é muito gostoso, isso é um fato muito importante. Extremamente importante falar sobre isso. Ele vai trabalhar, bota uma brilhante ideia de botar ele com o Papai Noel da loja. Aí, basicamente, a partir daí vira só uma tragédia, porque ele enlouquece de vez e o filme efetivamente vira um slasher tradicional, com ele sendo por aí, cometendo assassinatos, no geral assassinatos de pessoas que ele considera como sendo nori, ou malcriadas, travessas, etc. Me toquei revendo que eu já vi esse filme muito mais vezes do que um ser humano normal deveria ver. Eu devo ter visto ele umas 4 vezes, sabe? E não tem porquê, porque o filme não é tão bom assim, mas tipo, eu vi ele várias vezes. É um filme que eu gosto, eu me divirto. Ele tem um sabor muito diferente de slash nesse período, pelo fato de que ele parece muito mais próximo da exploitation do que do slasher. Tipo, esse filme toca muito, tipo... Ele vai muito fundo na questão, tipo, sexual. Muito fundo em questões, tipo, de perversão, sabe? Porque nessa época eles só ficam naquela coisa meio... Adolescentes transam e morrem. Esse aqui, tipo, vai fundo em tipo, ideias meio perversas e pervertidas e tudo mais. Eu fico surpreso com o quanto esse filme investe pra construir o personagem do Billy também. Tipo, é um personagem que... Eu não vou dizer complexo. Seria, tipo, uma palavra muito forte, eu diria. Mas, tipo, ele investe bastante com esse personagem que você realmente consegue, de uma forma, se ligar com ele e as situações que ele se envolve se tornam bastante trágicas. A gente percebe o quanto ele não consegue escapar disso. E é um filme estupidamente cruel, sabe? Ele tem um senso de humor muito pau no cu. É extremamente escroto você chamar esse filme. O filme está definitivamente muito focado em estragar a imagem de Papai Noel pra todo mundo que assiste ele. Todos os rapazes desse filme são pessoas horríveis, ou estão envolvidos em situações horríveis, tadinhos. E o filme, ele tem, tipo, vendo ele, sabendo esse contexto que ele foi feito, esse contexto de alta conservadorismo nos Estados Unidos, só é interessante ver ele, perceber como ele é um filme que ele tá muito focado em... Eu sinto que é um filme que ele tá atacando muito instituições conservadoras, sabe? Tipo, ele tá atacando muito, tipo, a ideia da imposição da culpa que a igreja tem, a imposição da culpa em relação à sexualidade, essa noção de que culpa e punição são coisas positivas. E estamos falando de um momento do qual, tipo, era o Ronald Reagan no governo, sabe? A pessoa que basicamente ajudou a transformar os Estados Unidos nessa máquina de moer gente, sabe? Principalmente sistema prisional, etc. Ele coloca, tipo, instituições como sendo muito opressoras, no geral, tipo, instituições religiosas. Essa ideia do Natal como sendo uma coisa muito... Uma farsa muito grande, sabe? Acho interessante como ele coloca isso e tá focado em destruir isso de todas as formas possíveis. Às vezes eu formo meio... infantil, tipo, meio adolescente Ed, mas de uma forma, às vezes, interessante. Uma coisa que eu não sei até que ponto isso foi proposital ou não, mas tinha muita atenção na cena da ver na loja de brinquedos, o quanto, tipo, o filme foca muito em como, tipo, tem... São muitas marcas ali, tipo, os brinquedos todos eles são tipo Star Wars, Muppets, tem tipo marcas por todos os cantos, que acho que pra mim pelo menos reforça muito essa ideia Natal como algo mais comercial do que propriamente algo espiritual ou tipo de comunhão, coisa do tipo. É, enfim, é um filme que fãs de terror, tipo, vão tender a gostar muito dele. Eu acho que existem qualidades interessantes nele, e embora eu acho que ele seja um filme que seja bastante imperfeito, tipo, acho que o ritmo dele é um pouco complicado às vezes, o final um pouquinho anticlimático. As atuações não necessariamente são ótimas, mas é um Celeste dos anos 80, você já esperaria isso. É um filme que acho que tem um charme muito grande, e eu acho que para além só tipo, da ideia tipo Papai Noel Assassino, ele tem algumas coisas interessantes a acrescentar.
Eu acho que a gente pode dropar um pouco a postura apologist do filme, e só a partir do ponto que ele é bom, que a gente acha ele bom.
Eu acho bom,
eu não acho tão ruim que é bom, eu acho um filme bom mesmo.
Ele é muito intencional no humor dele.
Ele é muito diferente, não diferente, mas ele é muito interessante observar dentro do panorama do slasher dessa época. Porque a gente já tava meio que no meio da década, quando tava explodindo os filmes slasher. E era bem nesse momento que os slashers estavam ficando cada vez mais formulaicos. E eles estavam começando a ficar desinteressados, no caso, né? De contar uma história. E é algo que a gente já falou várias vezes quando a gente foi analisar outros filmes, como no começo dessa era, os filmes eles eram muito inchados, eles pareciam sempre com coisas demais, os personagens eram desenvolvidos, hiper desenvolvidos demais. Tipo, sempre, esses filmes, eles sempre tinham gente demais, sempre tinha coisa demais acontecendo, sempre tinham muitas tramas paralelas acontecendo, e sempre levava muito tempo pra matança começar, sempre tava beirando pra uma hora e dez de filme, e daí morria todo mundo muito rápido. Depois, o slasher vai mudando, e ele se torna meio que, os personagens deixam de ser personagens e se tornam só pintinhos pra ir pro abatedor, né? Os slashers, eles vão mutando pra construir os personagens pra você sentir a morte deles depois, pra virar tipo um grande moedor de carne. E tá tudo bem, amamos, achamos ótimos, achamos excelente. Eu acho que esse filme, ele é muito fora da curva dentro dessa época, como o Álvaro falou, por ser um mais próximo do exploitation do que o slasher que tava sendo feito, e porque ele toma muito tempo pra desenvolver o vilão da história. E eu acho isso interessante, porque os vilões de slasher, eles, aquela coisa, eles vão ter cada vez menos personalidade, menos motivo para as coisas estarem acontecendo, eles vão sendo cada vez mais monstrões, assim, do que necessariamente personagens que vão oferecer alguma faceta além do bicho papão, digamos assim. E eu tava até comentando com os meninos quando eu tava revendo o filme, porque é um filme que eu também vi várias vezes, eu percebi isso revendo ele. Eu não lembrava que eu tinha visto ele tantas vezes, eu acho que virou meio que uma tradição.
Eu lembrava de tudo dele, eu fiquei chocado
eu
com
também.
Isso.
Também, eu fiquei, nossa, eu lembro das batidinhas. Mas fazia uns anos que eu não revia, e eu acho que revendo ele agora, ele me lembrou muito, eu tava comentando com os meninos, ele me lembrou muito o Halloween Rob Zombie, estruturalmente, porque demais. Ele toma quase 40 minutos pra desenvolver a infância do personagem, a gente tem muita coisa, a gente vai do avô maluco no hospício até o estuprador assassino que abusa da mãe dele pra construção da igreja católica como um grande problema disso, pra repressão sexual. Aí a gente conhece um pouco da vida dele pra depois ele surtar e começar a matança e a gente ter esse full circle do personagem no final. Eu não acho o filme anticlimático, acho que ele é até bem climático, porque quando você percebe pra onde ele tá indo e o que ele tá construindo naquele final, e eu acho que principalmente a última cena dele é muito forte por causa disso. E ele é um filme muito diferente, ele não é um... Ele é um slasher com intenção. E eu acho que isso pra esse momento é muito... Acaba sendo muito especial, assim. Eu acho que principalmente porque é um filme que ele bota muito... Eles botam muito, muito pensamento no que eles estão fazendo ali. Não é só uma matança desenfreada, é uma matança com motivo. O que tá acontecendo? Qual que é os gatilhos psicológicos que fazem esse personagem agir dessa forma? E não é o que a gente encontra muito no que tava sendo feito nessa época, eu acho isso muito bacana. Muito bacana e muito, muito único do filme. E eu acho que principalmente como ele gatilha uma franquia em que cada filme vai ser completamente diferente, cada filme vai fazer a sua própria porra louquice e meio que não importa, ele quase que vira o que Halloween queria ser. Porque Halloween, a ideia era ser uma antologia, cada filme ser uma história de Halloween diferente. Esse filme faz um pouco disso, cada filme é uma história de Natal diferente dentro dessa franquia. Eu acho tudo isso muito bacana, eu gosto muito de como ele usa também os códigos de Natal. Eu lembro há muitos anos, quando a gente fez o episódio de Black Christmas, a gente falou que nenhum filme de Natal, de terror, usava tanto Natal quanto Black Christmas 2006. E eu acho que esse filme talvez ele seja páreo com Black Christmas 2006 e com Krampus, talvez, como os filmes de Natal, filmes de terror de Natal que mais usam o elemento Natal, sabe? Isso é um filme de Natal, isso tá acontecendo no Natal, eu acho isso muito foda dele.
É que eu acho legal justamente esse elemento dentro do filme, como ele vai ser muito crítico e ele vai usar de todas as ferramentas possíveis pra dissecrar todo o peso religioso e o peso simbólico do Natal dentro da mentalidade da sociedade, principalmente lá nos Estados Unidos, né? E pra dissecar tudo isso, porque usando esses códigos que ele vai construindo pro Billy como assassino, que é especialmente esse uso, o sexo e a religião, a repressão do Billy, que data da igreja e que resulta em violência, ainda que a violência também esteja inserida dentro desses elementos, né? Ele vai, eu acho que ele vai roubar tudo que é santo dessa data e desse período, e ele vai blasfemar tudo da maneira que eu acho que só um filme que tenha tantas raízes no exploitation pode fazer, sabe? De um jeito tão vulgar e de um jeito tão, tão de mau gosto. Que o filme tem muito isso. Ele tem muito esse quê de mau gosto nele. O que é muito surpreendente, porque um dos detalhes que eu sempre esqueço e eu sempre me surpreendo quando eu tô assistindo o filme é que ele foi feito e foi lançado pela Tristar Pictures. Tipo, isso era um slasher de um estúdio grande.
Uma curiosidade, que tipo, isso movimentou muita época. A Tristar, no ano seguinte, ia lançar um filme sobre o Papai Noel, um filme familiar sobre isso.
Olha só.
Mas também que virou uma piada na época.
Olha só. E tipo, não é a primeira vez, eu tava lendo um pouco sobre essa produção do filme. Eles se confiaram bastante nessa ideia, quando eles estavam produzindo o filme, produzindo o marketing do filme. Eles se confiaram, tipo, pode ser que haja um certo backlash da igreja, dos conservadores, porque é Natal e tal. Mas a gente não vai ser o primeiro filme que vai fazer Papai Noel os assassinos, sabe? Tipo, já teve outros filmes, já teve o Christmas Eve uns anos antes, teve daquela antologia do Tales from the Dark Side, que tem aquele...
Tales from the Crypt,
que é o All Through the House, né? Tipo, é muito bom esse segmento. Então, tipo, mas eu acho que eles foram o primeiro a ter um filme que abraçasse tanto esses símbolos e que dissecrasse tanto esses símbolos e que tivesse a mesma amplitude que um filme de estúdio da Tristar poderia ter pra divulgar isso e tal. Então, tipo, dá pra... Não vou dizer que eu entendo, mas, tipo, eu adoro que realmente teve um backlash, sabe? Esse filme foi mais longe por causa disso. Foda-se vocês, sabe? Se mata, sabe? Tipo, assista esse filme, se divirtam, sabe? A igreja é uma merda. É basicamente isso que esse filme vai fazer. Eu adoro que ele vai demonizar todos os símbolos religiosos dentro desse filme. As freiras... E dentro da franquia também, tipo, na sequência, as freiras é um gatilho emocional pro assassino, sabe? O garoto não pode ver duas freiras andando na rua, que ele começa a suar frio. Isso é muito do exploitation, sabe? Esse filme beira também o non-exploitation, todo esse segmento. E eu adoro isso, eu adoro. É muito canastra, é muito escroto. E é muito divertido, porque eu acho que ele vai juntar um pouco desses dois elementos do exploitation, que é essa coisa muito crua, que é essa coisa muito vulgar, ao mesmo tempo com o modelo de slash que estava sendo feito naquela época. Então, quando o filme ele entra na segunda metade, que o Billy tá adulto, eu acho que ele vai oferecer uma outra perspectiva desse tipo de narrativa, né? Como o Luiz estava falando. Agora, tipo, você vai entender a motivação para esse personagem agir desse jeito e colocar toda essa violência em ação. Então, tipo, não é necessariamente desmedido, sabe? Tem uma lógica por trás disso. E, para cima de tudo, eu adoro como ele vai usar também essas coisas, esses símbolos, não apenas do Natal, mas da vida americana... daquela época, dos anos 80, pra criar essas mortes. Pessoalmente, a morte da Linnea Quigley sendo empalada pelos chifres lá do servo, do viado empalado, tipo, uma das melhores mortes que o slasher pode oferecer. É muito cante, é muito linda. E eu gosto como a câmera, ela tem muita curiosidade em filmar isso da melhor maneira possível. Isso volta do cinema independente, volta do cinema do exploitation. Eles tinham tanto pouco que eles sempre procuravam maneiras muito inventivas de filmar aquilo da maneira mais interessante, da maneira mais criativa, da maneira mais apelativa, né? E eu acho que todo esse apelo é muito charmoso.
Eles roubam, inclusive, essa cena no remake de Sexta-feira 13. Eles fazem ruim. Só queria falar isso.
É ruim, é.
Eu adoro que a cena da casa... essa casa é... Ela é, tipo... nojentamente anos 80, sabe? Tipo, toda vez que tem a Recaia anos 80, é, sim, tipo, neon, posters da Madonna, tipo, com essa casa, tipo, aquela madeira nojenta, sabe? Tipo, é horrível, e anos 80 era desse jeito, é tudo marrom, sabe? Tipo, esse era anos 80, eu gosto disso, que eu só queria dizer. Agora, e o namorado Michael Cera dela também, bonitinho. Eu sempre ficava com dó, acontece com ele, coitado. Essa, tipo, é a cena mais, tipo, grita slasher do filme, eu diria. Tipo, parece mais tradicional de um filme desses, o cara às vezes pegando, assim, no máximo e tudo mais. O resto do filme parece muito... Eu não sei, tipo, é até meio estranho chamar de slasher, às vezes, porque esse filme escapa tanto, tipo, do que é o padrão dessa época, né? Tipo, tem a matança perto do final, mas, tipo, até esse ponto... Até elas, eles são muito esparsas, a gente não tem uma Final Girl, coisa do tipo... É um filme que ele escapa muito dos parâmetros de Leste. Acho que isso dá um diferencial muito interessante pra ele. E eu tenho certeza que aquela freira é o Ronald Reagan. Eu tenho certeza que ela apresentou o Ronald Reagan no Deus. Que ela tomou pra mim.
Congrats on your position.
Aquela freira é o Ronald Reagan. Ela fala igualzinho a ele. E, tipo, não deixa ser, tipo... irônico que tanto parte do backlash do filme gira em torno dessa coisa... Pensa nas crianças. É tão estúpido o backlash desse filme. É tipo. Eu não quero que meu filho tenha medo do Papai Noel. Tipo, garoto. Pensa no problema de verdade, sabe? Tipo. Mas. O dos católicos aí faz mais sentido terem votado com isso. Mas vai ser engraçado todo o backlash em torno de. Pensa nas crianças, meu Deus do céu. E se meu filho casualmente ver esse filme censura 16 anos, tá no cinema? E que vai ser. E o filme todo, ele gira muito em torno de crianças, geral. Acho muito interessante isso, sobre como as crianças têm, tipo, a culpa e a opressão, tipo, impostas a elas, da forma, sabe? Eu acho interessante como o filme bota aí, tipo, exagera em certos pontos. É um filme que ele lida muito com, tipo, perda da inocência em vários momentos. Tipo, a gente vê de várias formas diferentes. Tipo, muito escrotizada, tipo, o garoto vendo o Papai Noel levando tiro na frente dele. Isso acontece umas duas vezes no longo do filme. Mas é só de como o filme vai lidar com essa questão. Tipo, em alguns momentos, o começo dele tava basicamente me lembrando muito o Alice Sweet Alice. Que também vai gerar com, tipo, crianças tendo, tipo, culpa e opressão católica em posse dela desde cedo. Eu acho interessante como o filme mostra isso, como, tipo, essa noção de que culpa, castigo são coisas positivas, coisa que é introjetado na nossa mente, não só pela igreja, tipo, a nossa noção de Estado moderno impõe muito essa mentalidade na nossa cabeça. E é interessante como o filme bota isso como sendo algo extremamente negativo, tipo, isso é algo que só vai levar a tragédia dessa forma, vai levar a paranoia, isso é algo que vai ser, tipo, muito destrutivo. E eu acho interessante como o filme é até realmente progressista nessa visão. Tipo, os exércitos sempre são tão culpados como sendo um gênero reacionário, um gênero que estaria culpando a sexualidade, estaria culpando a liberdade, etc. Estaria culpando a transgressão. E esse é um filme que eu acho muito transgressor também, tipo, ele tá, tipo, mostrando que isso é fruto justamente dessas instituições e dessas opressões e tudo mais, sabe? Vamos falar desse filme do filme, gente, a cena do Papai Noel levando o tiro.
Nossa, viado, eu acho que eu não lembro tanto desse senso de humor do filme, desse nível, sabe? Porque, por exemplo, a última vez que eu assisti esse filme, eu assisti junto com dois. Nos natais passados, que eu tava muito deprimido, eu engoli alguns filmes dessa franquia e, tipo, that's it. E daí, em comparação, o 2, obviamente, é um nível de humor que a gente vai falar, que tá em outro patamar em relação a esse, mas eu não lembrava o quão escroto é o senso do humor nesse filme. Eu tava cascando na cena que a freira, o policial tá falando que um cara foi morto achando que era o Papai Noel assassino, e daí a freira percebe, ah, é o padre. Aí o cara fala assim, não, os policiais avisaram, sabe, só que ele não respondeu, e daí ela... Ele era surdo, sabe?
Ai, não.
Eu saía pitando, sabe?
Não.
Fiquei, não.
Podre. Podrão.
É o tipo de senso de humor que você encontra nos exploitation, sabe? Tipo, o Aniversário Macabro, o Last House on the Left, do Wes Craven, tem toda aquela porção horrorosa dos policiais. Que é uma comédia dentro do filme, sabe? E é uma piada pior do que a outra. É muito isso, é muito vulgar, é muito escroto. Mas eu gosto que não é um humor que ele fica dando piscadinha pro público nesse filme, sabe?
Eu adoro quando a freira quer forçar o garoto sentar no colo do Papai Noel. O coitado da criança traumatizada. Inclusive, eu lembrava que ela amarrava a criança na cama. Essa cena achei horrível, ela fiquei mal. Mas tipo, ela vai forçar o garoto a sentar no colo do Papai Noel, aí ele tem um surto, dá um soco na cara dele. E o Papai Noel cai no chão, tipo, com o nariz sangrando e fala: "What the hell is wrong with that kid?"
Eu adoro aquela... A cena que o Billy, já adulto, tá trabalhando como Papai Noel na loja, e daí tem uma criança fazendo birra no colo dele, daí ele fica: "Não, você tá sendo malvada, e eu castigo as crianças malvadas." E a mina fica apavorada, e a mãe responde lá na fila, tipo: "Nossa, ele tem jeito com as crianças, né?"
Aí esse filme é tão cínico, é tão cínico. Mas sabe o que é mais cínico? Silent Night, Deadly Night 2.
Yeah. Olha! Yeah. Esse filme, eu acho que ele tá muito num panteão, assim, de filmes de terror, sequência de filmes de terror dos anos 80, anos 90. Tá no nível, assim, de Troll 2, sabe? De o jeito que as pessoas tratam o Troll 2, o camp intencional e não intencional, a qualidade ruim do filme. Porque esse filme, ele é meio que um dos melhores exemplos da canastrice dos estúdios de Hollywood naquela época, principalmente em relação a filmes bem-sucedidos que poderiam se tornar franquias. Esse filme, ele não é um filme, esse filme é um média-metragem. Porque metade do filme, e é literalmente quase 40 minutos do filme, é flashbacks do filme anterior. Eles vão recontando todo o filme anterior, as mesmas cenas editadas de uma maneira diferente, pra recontar o que aconteceu no filme anterior, e passar a tocha pro irmão do Billy, que é esse garoto que viu o irmão dele sendo assassinado na frente dele no final do filme original, né? E isso vai causar outro ciclo de violência nele. Só que esse filme, ele é tão especial. Ele é muito especial. Eu não tava preparado pro quão especial esse filme seria. Porque cada fala dele, cada cena dele é feita, é dirigida, é atuada. Cada fala, cada linha é performada da maneira mais especial possível. Esse é a palavra que eu vou usar pra definir esse filme. É muito especial, é muito camp. Esse filme é o The Room das sequências de filmes de terror dos anos 80. Ele tem exatamente aquela mesma energia. O filme, a segunda metade do filme vai justamente focar nesse irmão do Billy. Ele foi pego pela polícia e ele tá dando um depoimento e ele tá contando como ele chegou ali. E é por isso que o filme vai remontar os eventos do primeiro. E a partir desse momento ele vai tentar dar uma justificativa pro filme existir. Então eles vão colocar esse cara matando mais pessoas por, sei lá, mais meia hora até o filme acabar. E é muito esse tipo de comportamento, de atitude de produtor safado que quer ganhar em cima. Só que eu fico muito feliz que esse cara quis ser ganancioso nesse ponto e esse filme existiu. Porque eu acho ele muito divertido, essa segunda metade. A primeira metade é realmente chata, porque é realmente as cenas do primeiro filme, mas a segunda metade é muito divertida.
Vocês podem pular completamente. 39 minutos, aí ele começa o filme de verdade. Você pula.
Exatamente, sabe? E daí é muito desconectado de si, essa segunda metade. É tudo muito exagerado. O Luiz tá mostrando as axilas pra gente agora.
Eu só tava estalando minhas costas.
Sei. E essa segunda metade, ela vai tentar dar uma justificativa pro filme existir. E eu acho ela muito divertida. Eu acho que existe uma certa noção de humor ali. Ao mesmo tempo que existe uma noção não intencional de humor ali que ele que maturou ao longo das décadas. Né? Então, que esse filme hoje em dia é um clássico cult por causa disso. Tem cenas que viralizaram na internet, o protagonista gritando "Garbage Day", sabe? Ele entrega tudo da melhor maneira possível, a maneira mais histriônica possível. É muito hilário, é muito engraçado e ele tem mortes muito legais. Inclusive, teve uma morte que eu fiquei chocado assistindo esse filme, porque eu tinha visto essa morte em um slash relativamente recente. E eu achava que essa morte era muito original. Até assistir esse filme eu fiquei: "Nossa." Que é um filme de um palhaço assassino britânico, aquele Stitches, eu acho. Então, a morte que o palhaço, ele enfia um guarda-chuva na boca de uma das vítimas e abre e espirra sangue pra todo lado. E eu ficava: "Nossa, uau, que morte legal."
Isso teve em Chuck na terceira temporada agora.
É, agora teve recente, né? Mas, tipo, até então esse filme britânico tinha feito e o GIF, eu vi esse GIF por tudo que era canto, sabe? E eu ficava: "Nossa, que original, que criativo, que legal", sabe? E eles fizeram isso nesse filme, e é tão bom. As mortes desse filme são executadas de uma maneira muito boa. Acho que ela fica bem no limiar do baixo orçamento e pura criatividade. É tudo muito bonito. E uma coisa engraçada é que a cópia restaurada desse segundo filme, eles restauraram ao longo dos anos, né? Quando eles foram criando essa linha de segmento cult. A restauração desse filme é diferente, quiçá um pouco até melhor do que a do primeiro filme. Então, as cenas do primeiro filme estão mais limpas na edição do segundo filme do que elas estavam na do primeiro filme. Mas a do primeiro filme, as cores estão melhores ajustadas, então tem essa situação. Mas esse filme é muito especial, assistam. É um especial de comédia de meia hora, situado no Natal, com mortes muito violentas.
Esse filme, pra mim, ele é nem um caso, tipo, de... Ah, é tão ruim que dá a volta e fica bom. Tipo, ele é tão horrível que, tipo, ele dá a volta e vira uma experiência muito especial, sabe? Eu não consigo classificar em bom ou ruim ele, tipo... A impressão que eu tenho é que eu tô vendo uma lavagem de dinheiro acontecendo na minha frente. Porque, tipo, esse filme... tipo, a segunda metade dele, quando é um filme de verdade, é basicamente um remake mais curto do primeiro. Mesmo ordem de acontecimentos. No primeiro filme, o estalo pro Billy virar um assassino. É porque ele vê uma colega de trabalho sendo abusada sexualmente, ele vai lá e mata o estuprador e tudo mais. Aqui é a mesma coisa pro Rick. O Rick é o nome do irmão dele aqui nesse filme. Essa é uma cena muito escrota, porque tipo, ele tá andando no meio do mato, e aí ele vê esse casal, aí tipo, o cara começa a sediar a mina, aí ela fala não, ele arrasta com a blusa dela, igual tipo, a cena do primeiro filme. Aí Adam chega pra lá nele, ele tá indo embora meio puto, aí o Rick simplesmente pega o carro, fica passando o carro em cima dele, tipo, umas 6 vezes, tipo, dando ré e voltando. E quando a mulher vê aquilo, ela chega perto dele e ela fala, obrigada. E ela vira as costas e vai embora, sabe? Esse é o nível do filme, sabe? Tem uma cena que se passa no cinema, que essa cena foi quando eu comecei a dissociar. Porque aquilo claramente não é um cinema, aquilo é um almoxarifado, que eles botaram umas 5 cadeiras. Tipo, eles estão vendo alguma coisa, tipo, e é o diálogo algo do tipo, o cara fala assim, que filme interessante, porque ele fala com essa voz, que filme interessante. E ela fala, ah, é um filme muito violento, é pra dar medo. Aí ele, ah, eu estou gostando. E o que tá de fundo, como eu disse que é uma lavagem de dinheiro, aconteceu isso que eles não deram acima pra esse filme, tipo, pegaram pra si os produtores. É tipo, é som de onomatopeia de Looney Tunes, sabe? Tipo, BUM! E eles estão falando como se fosse a coisa mais interessante do mundo. E aí tem um punk atrás deles, jogando pipoca neles, aí o cara surta de vez, e quando ele, nos 5 minutos que ele sai pra poder matar o punk, aparece um cara dando em cima da amada dele. Isso, tipo, acontece muita coisa nos partes de 5 minutos, aconteceu 2 assassinatos nesse ponto já. E a partir daí, o cara vira um dia de fúria, ele sai dando tiro em pessoas na rua. Ele mata o cara da frente da namorada, e ela só olha pra ele e fala, oh, e ele estrangula ela logo em seguida. É um filme! Cara, sério, isso não parece um filme. É uma coisa muito absurda acontecendo ali. Eu acho que essa é a parte da experiência de ver ele, sabe? No final, você cria o mesmo plot de ele fugiu do hospício pra poder ir atrás da madre superiora. Eles dão uma indicativa aqui que a mais superiora, ela sofreu um AVC. E por isso agora ela não tá mais no convento, agora ela tá morando numa casa dela. Uma casa cujo número é 666, importante falar. E por alguma razão ela tá desfigurada de um lado do rosto. E aí você criou toda a cena dele invadindo a casa dela. Só que essa é uma cena que eu acho melhor que pelo filme, porque depois faz uma chase scene com essa freira. E é muito bom. E eu não sei, eu realmente não sei o que faz sobre esse filme, tipo, as sobrancelhas de todo mundo atuam muito, tipo, tá todo mundo, tipo, esbugalhando os olhos e levantando as sobrancelhas assim o tempo inteiro, pra demonstrar a emoção, tá o Billy e a namorada dele brigando pra saber que consegue enrugar mais a testa o tempo inteiro. Eu aprecio muito todas as escolhas de atuação do ator que faz o Rick, vou até ver o nome dele, é o Eric Freeman. Que tipo, quando ele tá normal, ele fala com uma voz assim, sabe, uma voz suave, falando com a namorada dele. Quando ele quer mostrar que ele tá coringando, ele começa a falar assim. O tempo inteiro. Muitas escolhas são tomadas. É um filme que eu não sei se eu consigo recomendar pra alguém, mas a experiência é algo meio transcendental, sabe? Recomendo ver bêbado, tipo, ver numa festa, você chama seus amigos, aí você bota esse filme com áudio baixo, legendas, e enquanto tá todo mundo bebendo, você ocasionalmente olha pra tela e você vê uma coisa muito maluca acontecendo. Esse é o filme perfeito pra isso, sabe?
É tipo, os 10 minutos finais do filme é o cara vestido de Papai Noel perseguindo uma freira cadeirante, desfigurada por uma casa. E é insano.
Geralmente é muito boa essa cena de perseguição dentro da casa.
É boa, tipo... é boa, mas é insano. E é absurdo, como tudo nesse filme, é muito absurdo, é muito... Tipo assim, você tava falando, a experiência é como se você tivesse assistindo uma lavagem de dinheiro bem na sua frente. Nos anos 80 a gente tinha esse filme, hoje em dia a gente tem American Horror Story, sabe? Eu sei qual é mais divertido de assistir. Eu sei qual é mais especial.
Eu acho que eles gastaram tudo com aquela cabeça de latex que aparece na cena da, que o cara é eletrocutado, sabe? Acho que o orçamento todo foi pra aquilo. A maior parte do filme se passa de dia, tipo, ao contrário do primeiro, que tem muita cena de noite, é um breu danado. É que muita coisa de dia e, tipo, pelo menos 98% do filme não se passa no Natal. É tipo um ano comum e no final o cara tá literalmente vestido de Papai Noel e eles avisam que é Natal, sabe? Mas até lá a minha parte é... É tipo, eu não vou nem chamar de slash, porque o cara usa uma arma, tipo, uma arma de fogo uma parte do tempo desse filme também. A cena da personagem dando tiro na própria cabeça em Halloween Kills tem aqui também, uma cena parecida. É que é muito boa.
Sim! Sim!
E uma coisa que... É desse filme que tem o lance que o João falou, dele ser engatilhado com freiras. É uma coisa que eu achei legal nesse filme, mostra que ele é adotado, tipo, ao contrário do irmão dele, tadinho, que não foi adotado. Ele é adotado de uma família muito carinhosa, que, tipo, que respeita os gatilhos dele e tá, tipo, lida com isso, só que aparentemente isso não é bastante. E eu queria comentar também que, tipo, ao contrário do primeiro filme, que o cara é só, tipo, uma pessoa bonita, normal, nesse aqui, por alguma razão, chamaram um cara que é basicamente o Schwarzenegger. Tipo, ele é um halterofilista, claramente. Ele é uma montanha de músculo, esse cara. Eu acho que é um fator interessante pra você ver a mudança de status corporal pro cinema em, tipo, 4 anos. Então, aqui eles introduzem uma coisa que também vai ser importante no terceiro filme, que é, além dele ser engatilhado com freiras, ele também é engatilhado com a cor vermelha. Tipo, quando ele vê a cor vermelha, ele pira, ele sente a cidade de punir alguém.
Eu amo que a cada filme, a gente... É uma franquia que a cada filme o assassino é gatilhado por algo a mais, sabe?
Sim. A Sarah Paulson na temporada da eleição,
é verdade,
sabe? De American Horror Story.
É verdade. Vai chegar um momento que assim, ele vai abrir o olho e ele é gatilhado pela luz, sabe?
Ele vai ver uma coisa com muito furo, sabe? Igual ela vê aquela esponja e ela surta, sabe? Na série. Mas aí, foi 1990? Não, foi 89. A pedido de ninguém, porque eu tenho quase certeza que ninguém assistiu o Natal Sangrento 2, saiu o Natal Sangrento 3, Silent Night, Deadly Night, Better Watch Out. Esse filme tem uma coisa muito curiosa, que o diretor dele... Ao contrário dos outros que eu acho que umas pessoas meio Zé Ninguém que dirigiram, esse aqui é um diretor que é relativamente conhecido e respeitado, que é Monty Hellman. Ele é um diretor que fez umas coisas na época da Nova Hollywood. Ele tem um filme que é relativamente conhecido, que eu sei que é bem elogiado, que é Iguana, o nome? É Iguana, um filme de 88, um ano antes desse. E esse filme, o 3, é um filme estranho. Eu tava gostando até a metade, depois eu parei de gostar da segunda metade, porque a segunda metade é meio chata. E o plot dele... Fiquem comigo, acompanha. O Rick, o assassino do segundo filme, que foi morto a tiros, eles conservaram o corpo dele... Eles quem? Não sei. Alguém fez isso. Alguma empresa achou uma boa ideia fazer isso. Alguma empresa com muitas peles brancas, porque é isso que a gente vê. Eles conservaram o corpo dele e usaram para poder fazer experimentos científicos. Um desses foi que eles reconstruíram o cérebro dele. Tanto que ele usa, tipo, é um cérebro dele, tá tipo amostra pro inteiro, meio que com um negócio, um capacete de vidro cobrindo. É muito bafa a maquiagem disso, é muito louco. E ele passa uma parte de tempo em coma, porque ele tava morto, aparentemente foi reanimado. E tentam, de alguma forma, manter contato com ele através de uma garota, que é uma garota cega com poderes psíquicos, que eles estão realizando testes para entender como o funcionamento da mente dela e para ver se ela meio que se conecta mentalmente com ele. É uma coisa muito parecida com o Acela, da Jennifer Lopez, sabe, o começo do filme. Nessa conexão, ela consegue ver as memórias dele, e aí, mais cenas do primeiro filme, a gente vê pela 20ª vez o pai sendo assassinado, a mãe tendo a blusa rasgada, o painel atirando, etc. E nisso, ele acaba despertando, né, tipo, esse assassino esperto. Inclusive, quem interpreta ele é o ícone Bill Moseley, que já fez outro assassino memorável com uma placa de ferro na cabeça no Massacre da Serra Elétrica 2. Ele tá nos filmes do Rob Zombie, do Rejeitados pelo Diabo, Casa dos Corpos, etc. Um querido. E ele cria essa ligação psíquica com ela, e ele decide que ele vai ir atrás dela. E eu não sei, no filme não tem tanto um plot assim, tipo, a maior parte do tempo é basicamente ela indo visitar a avó dela com o irmão. Tipo, eles pegando, tipo, uma estrada em direção à casa da avó. E o Bill Murray também tá indo pra lá, porque ele sabe que ela vai pra lá. Então, tipo, a gente vai basicamente acompanhando essas nações acontecendo no meio do caminho, até finalmente eles chegarem lá. E o filme, essa primeira metade do filme tem um tom muito curioso, tem um tom muito onírico, sabe? O filme tem uma coisa meio de pesadelo ali, tipo, a cena inicial é muito boa, que é tipo, a gente tá dentro da mente do assassino. Uma cena muito boa, tipo, uma coisa surreal acontecendo ali que é muito interessante ver. O filme pega muito essa coisa, tipo, do Natal, sendo uma noite mais longa, né? Porque lá nos Estados Unidos é inverno, tipo, é um filme que é muito escuro, tem uma coisa muito sombria. Você anda ali, tipo, o protagonista de pensamento psíquica é a realidade, meio que começa a se misturar um pouco. Esse personagem do Bill Murray, ele não fala, ele é basicamente o monstro do Frankenstein nesse filme. Tipo, essa figura que fica só vagando, gruindo. E a gente percebe que existe nele uma certa necessidade por alguém, sabe? A gente percebe isso mais perto do final. E a primeira metade do filme é muito interessante porque ela parece uma mistura muito curiosa de Frankenstein, principalmente o nome do Frankenstein, com Chapeuzinho Vermelho. Tipo, quando eu me toquei desse lance, tipo, ele tá pegando um atalho pra ele chegar na casa da avó antes, pra poder encontrar ela, o encontro dele com a avó, tipo, é basicamente Chapeuzinho Vermelho, isso tudo acontecendo. Eu achei muito interessante, só que quando eles finalmente chegam no Natal da casa, que eles começam na metade do filme, o filme perde muita força, sabe? Tipo, fica muito. Ele fica muito sem graça, ele perde muita força que ele tava tendo até ali. Tem uma cena muito bonita do assassino do Bill Murray com a avó, que é uma cena muito carinhosa com ele. Tipo, a única pessoa que demonstra carinho com ele, tipo, desde o começo do filme, e eu diria que desde a franquia como um todo. E é uma cena que parece muito a cena do monstro do Frankenstein com o cego no noivo de Frankenstein e tudo mais. Mas acho que o filme fica um tanto fraco na segunda metade.
Eu vi esse filme uns anos atrás, eu tinha visto só esses três primeiros, assim, quando eu peguei uns anos atrás pra assistir a franquia, não consegui continuar, eu só finalizei agora pra gravar esse episódio. Mas eu lembro que eu achei esse filme surpreendentemente sólido pra um filme cuja premissa e existência e conceito é tudo isso que você acabou de falar, sabe?
Pra um filme que é a continuação de Natal Sangrento 2, sabe? Tipo, ele é muito bom pra isso.
Ele é surpreendentemente sólido pra isso. Eu lembro que eu achei ele bem atmosférico. Ele tem problemas de ritmo, principalmente na segunda metade mesmo. Mas ele é bem atmosférico, isso. Eu lembro que tem muitas cenas... Para além disso, ele não é tão urbano. Tem muitas cenas em estradas. Tem muitas cenas em, tipo, no interior. Então tem muita essa coisa meio... Eu não sei explicar. Tipo, essa coisa do interior dos Estados Unidos. E esse personagem solitário perambulando, sabe? Entre esses lugares e essas paisagens.
É muito aquele clima, tipo, de viajar na estrada de noite, sabe? Essa é a vibe isso. Do filme. Eu não consigo descrever dessa forma. Viajar na estrada de noite.
É exatamente isso. E eu acho que contribui muito pro... Ele tem um quê melancólico na medida que ele trata esse personagem do Rick. Que é engraçado, não parece o mesmo personagem. Poderia ser um personagem completamente novo. Poderia ser, sei lá, eles tiraram o cérebro do Rick e colocaram em outra pessoa. E tá em conserva, tipo, poderia ser exatamente isso. Mas eu lembro que eu achei... Tem um quê muito melancólico na maneira que ele vai lidar com esse quê de Frankenstein, do personagem. E eu lembro que eu curti bastante isso. E eu acabei achando uma entrevista... Não foi entrevista, eu acho que ele falou isso... Não sei se ele postou... Ele é bem ativo, o Bill Mosley, nas redes sociais. Eu acho que ele chegou a postar isso uma vez e eu encontrei... Um comentário dele falando sobre esse filme e sobre a experiência dele fazer esse filme, e eu fiquei muito tocado. Eu vou ler pra vocês, eu traduzi aqui. Eu lembro que esse foi o primeiro filme que chorei. Eu sabia cortar e desmembrar pessoas, mas quando me perguntaram se eu conseguiria chorar na tela, se fosse preciso, eu fiquei com medo de não conseguir, porque eu era filho de fuzileiros navais. Eu era um garoto durão que cresceu no campo em Illinois, então eu não era uma pessoa muito emotiva. Mas em Silent Night, Deadly Night 3, eu realmente chorei. E há um momento em que eu estava sendo alimentado por uma avó maravilhosa que me dá sopa, apesar de eu ter essa tampa na cabeça com meu cérebro exposto e um monte de suco de laranja dentro. E tudo diz, não deixe esse cara entrar na sua casa. Mas eu comi uma colherada da sopa dela e eu comecei a chorar. E o diretor, Monty Hellman, ele ficou profundamente emocionado. E ele disse que isso é uma lembrança muito feliz de ter gravado esse filme. E eu acho que isso conversa bastante com isso.
Que lindo essa descrição toda.
Não é lindo? Sabe? Não é lindo? É muito. Tem esse que é muito bucólico nesse filme, eu não sei explicar, isso me tocou um pouco. Eu tava muito deprimido no dia que eu assisti esse filme. Então isso tem um quê que me tocou ali, sabe? Mas uma curiosidade aleatória desse filme também é a conexão estranha que ele tem com David Lynch. Para além de Estradas à Noite, tem dois atores da filmografia do David Lynch nesse filme fazendo um casal, que é o Léo do Twin Peaks. E foi bem na época do Twin Peaks esse filme. O Léo do Twin Peaks faz o namorado de uma personagem interpretada pela Laura Herring, que é a protagonista de Mulholland Drive, a morena. E eu acho isso muito aleatório. Tipo, isso realmente aconteceu.
Tem mais um, o cientista do filme tá acreditado como sendo parte de Twin Peaks também. Benjamin Horne é o personagem dele em Twin Peaks. Ele é o cientista do que criou...
É o pai da Audrey.
É o pai da Audrey.
Tem uma cena dele com a Cifastra fora nesse.
É o do hotel.
Eles estavam gravando ali do lado, sabe? Aproveitaram, vem aqui, a gente tá gravando um negócio, vai ser 15 dias e acabou, sabe?
89 é de quando é o piloto de Twin Peaks. Então, é capaz que foi, sabe? Capaz que rolou de alguma coisa interseccional ali e muita gente de Twin Peaks ter caído nesse filme.
Mas é um filme bem curioso que eu acho que vale a pena... vocês conferirem, mesmo que pela curiosidade, pelo clima de Natal, de estar assistindo coisas de Natal agora, durante essas semanas, eu acho que vale a pena conferir. Assim também como vale muito a pena conferir o próximo filme da franquia, que a gente vai falar sobre meio que o melhor filme da franquia agora.
Disparado, melhor.
Depois de todo esse caminho, a franquia agora estava direcionada direto pro home video. Então os filmes estavam sendo lançados direto em VHS, né?
Eles queriam tanto encerrar essa franquia que a cena final do 3... Você lembra como termina o 3? É tipo, termina com a protagonista virando pro policial falando Feliz Natal. E quando tá dirigindo pro horizonte, aparece o rosto do Bill Murray, tipo, flutuando assim, falando. E um próspero ano novo. Tipo, basicamente falaram, morreu. Acabou. Já chega. Ele parece eterno flutuando assim, sabe? Tipo, ótimo ano novo.
Ok.
Mas aí eles mudaram um pouco a rota dessa franquia. Agora no home video, eles encerraram todo esse plot dos irmãos assassinos do Natal. E esse quarto filme, ele vai ser dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que o Brian Usna. Se vocês não estão ligando o nome, a pessoa, quem é... O Brian Usna, ele era um associado, um frequente colaborador do Stuart Gordon nos anos 80. E até certo ponto ele produzia... os filmes de Stuart Gordon, até que ele começou a carreira dele como diretor mesmo, e ele dirigiu o brilhante, o estupendo, o sensacional Society, a Sociedade dos Amigos do Diabo, que é um dos filmes mais absurdos e excelentes dos anos 80, e ele fechou a década dos anos 80 de um jeito
perfeito,
muito especial, que é um body horror, uma orgia body horror de pessoas se mesclando, e carne com carne, e punho saindo da garganta de pessoas, e... É muito lindo, é uma das cenas mais lindas que o terror tinha a oferecer a gente nos anos 80.
Tem um fishing nesse filme.
Tem fishing, é lindo.
Você lembra?
É lindo.
Tem um fishing que a mão sai pela
boca. É uma batalha de fishing, é pra saber quem vai pistar o outro primeiro que rola ali.
É.
Eu não estou enjoando, gente, isso realmente acontece.
Esse filme é perfeito, assistam Society.
Ah, vocês é lindo.
A vida de vocês vai mudar.
Eu acho que tem no YouTube também.
Tinha, hoje eu não sei, mas tinha realmente. E o Brian Usna começou a dirigir os próprios filmes dele, né? Inclusive ele dirigiu a sequência do Reanimador nos anos 90. Mas antes disso, ele se atrelou à preciosa franquia Silent Night, Deadly Night para dirigir o quarto filme e produzir também. E ele acabou produzindo o quinto filme, que eu vou comentar um pouquinho depois. Mas esse quarto filme, ele é tão especial porque ele deixa pra trás toda essa ideia de Papais Noéis assassinos. E ele vai seguir nessa proposta de fazer histórias que se passam no Natal. Histórias de terror que se passam no Natal. E esse filme, ele vai seguir uma jornalista, uma repórter, que ela trabalha num jornal, num veículo muito masculino. Ela tá constantemente rodeada de figuras masculinas que têm mais poder do que ela. E ela está desesperada para quebrar isso e cobrir uma história importante, crescer na vida e mudar... até que cai no colo dela essa história dessa mulher que ela se jogou de um prédio em chamas e ela basicamente entrou em combustão espontânea, ninguém sabe explicar o que é isso. E por algum motivo esse caso começa a deixar ela muito curiosa e ela decide, a contragosto dos colegas de trabalho dela, inclusive o namoradinho dela, que é um colega de trabalho, ela tem um casinho lá, ela começa a investigar toda essa história e ela vai esbarrar com um grupo de mulheres misteriosas que, no final das contas, elas vão ser um culto feminino, homoerótico. E tem baratas gigantes envolvidas nesse filme. E é isso que já vendeu, sabe? Tipo, se você não ficou interessado por isso, sabe? Slay, sabe? I'm not say Khan, like, that's Khan. Esse filme, ele é basicamente, se o Brian Hughes, né, ele pegasse o capítulo final da trilogia das Três Mães do Dario Argento pra dirigir. E esse filme é dele, e esse filme fecha a trilogia melhor do que A Mãe das Lágrimas, sabe? Tipo, o filme que ele fez depois. Esse filme é a verdadeira conclusão da trilogia das Três Mães. Porque ele é absurdo, ele é completamente diferente do que você espera. Inclusive, dentro do próprio filme, você começa a assistir o filme, nos primeiros 10 minutos, ele vai ser completamente diferente daquilo. E ele é muito bem dirigido, porque o Brian Usna, ele é talentoso pra caralho, sabe? Se você for pegar os filmes dele, ele tem um talento visual muito forte. E aqui ele tá aliado ao cara que... Como é o nome dele?
Screaming Mad George.
Olha o nome dessa mona, sabe?
Ah, esse é o nome artístico dele. Se você procurar no Google, tá assim... é o nome artístico do Divo.
Pois é, esse cara era fodido de talentoso. Ele fez efeitos especiais de vários filmes dos anos 80... desde algumas horas de pesadelo, Predador, tipo, mas é claro que é, dá pra ver, tipo, aqui ele tá fazendo baratonas de novo. Ah, ele fez os efeitos de Society também. Pois é, sabe, tipo, e é absurdo por si só isso.
Grande, uma coisa que eu gosto muito do Brian Wilson, né? Eu estou descobrindo o cinema dele mais recentemente. Ele, chamar ele de, tipo, de classe B é até, tipo, elevar um pouco o status dele, que ele tá, tipo, na classe Z, sabe, coitado. Ninguém nunca se importa muito com ele. Sempre falam dele, tipo, nessas associações com o Stuart Gordon. E eu lembro que, tipo, quando tava informando enquanto cinéfilo, fã de terror, sempre se referiam a ele como sendo, tipo, um diretor de filmes divertidos, sabe? Só que, tipo, nunca algo muito além disso. E acho uma injustiça muito grande, porque quando eu descobri, eu fiquei muito maravilhado com o trabalho dele. Porque ele tem um trabalho que é muito voltado pro body horror, tipo, o Noiva do Reanimator, o Society e o Natal Sangrento 4, que eu não esperava que fosse body horror também. E ele tem uma visão muito única do body horror, que, tipo, que é muito diferente do Cronenberg ou coisa do tipo, que a visão dele, ele tem uma visão muito, muito surrealista do body horror, tipo, o corpo pra ele é uma tela, tipo, que surreal, sabe, os corpos se distorcem de uma forma muito única nos filmes dele, eles são meio que de borracha, mas são de massinha quase, isso tá bem literal no Society. E é que, tipo, a forma como ele vai lidar com isso é muito interessante, como é que o corpo do protagonista vai se transformando. E é um filme que me pegou muito surpresa, tipo, eu sempre vi o Natal Sangrento 4 sendo citado, não de forma negativa, mas, tipo, as pessoas nunca falaram muito sobre ele, e é só, tipo, a partir desse filme vira Halloween 3, sabe? Tipo, é um filme que nada a ver com a franquia do Pai Noel Assassino. Eu sabia que eu ouvia cultos, só que eu fiquei muito positivamente surpreso com a forma como esse filme... Eu acho ele muito inteligente na forma como ele está captando esse final de década. Porque ele é de 1990, né? Tipo, então, tipo, já. Os anos 80 já se fecharam e está captando todas essas ansiedades no ar, tipo, dessa década. Tipo, os anos 80, como a gente falou, foi uma época muito conservadora. Tinha essa expectativa de que nesse final de Reagan as coisas fossem melhorar. E foi captando muito esse momento, tipo, de. Esse personagem habitando esses ambientes muito misóginos, esses ambientes muito masculinos. O começo do filme é basicamente a personagem tendo, tipo, homem sendo escroto com ela o tempo inteiro. De uma forma bastante, bastante bem feita, eu diria até, tipo, como eles fazem e conduzem isso. É, tipo, soa claro, só que não necessariamente muito caricato. Acho interessante como o filme faz isso. Questões de Satanic Panic também estão envolvidas ali. Tipo, o filme tá construindo muito essa noção de... esse foi um período de conservadorismo muito violento. E acho interessante que o filme se apropria disso pra poder, tipo, a primeiro momento fazer você até empatizar com esse grupo de bruxas, né? Esse filme lembrou muito Jovens Bruxas, inclusive, tipo, a forma como esse coven é organizado, as relações delas e tudo mais. E, tipo, ver nisso... Ver nessa subversão, tipo, uma possibilidade, sabe? Acho interessante o caminho que o filme toma em relação a isso. Lá pela ação, você tem que tomar a decisão casual de, ah, elas não podem estar certas, então, tipo, temos que inventar uma desculpa pra por que elas estão erradas. Mas acho muito interessante a forma como a gente vai trabalhar com essas ansiedades, tipo, tem muito aquela ansiedade heterossexual conservadora de, meu Deus, os LGBTs estão corrompendo a família, e aqui, tipo, temos literalmente esse grupo de mulheres codificadas como lésbicas trabalhando pra destruir o estacionamento, elas odeiam homens, e elas são todas divas, eu concordo com tudo que elas dizem. É, tem esse papel, tipo, do filme tá pra botar elas no local de culpa lá pelas tantas, mas acho interessante como o filme não nega o quão empoderador pode ser esse papel que elas estão ocupando, sabe? Tipo, elas realmente, de alguma forma, estão adquirindo poder fazendo isso. Elas têm razão pra estar revoltadas, elas têm razão pra querer buscar esse poder. Embora o filme não necessariamente considere correta os meios que elas vão fazer isso, ele não está negando essa situação, sabe? Eu acho muito interessante o caminho que o filme toma. E, tipo, perto do final também, tipo, eu não vou dar spoiler, mas, tipo, a lesão da protagonista, quanto mais eu penso, mais eu vejo como sendo um momento de... Menos um momento meio, tipo, reacionário, de punir essas personagens, e mais um momento, um sinal dela própria estar tomando agência da sua própria vida. Porque, tipo, caso contrário, seria ela saindo, tipo, do controle de homens e partindo pro controle daquela personagem específica, sabe? Tipo, esse é um momento meio de libertação pra ela, que eu acho interessante. Embora o filme faça de forma meio escrota isso, tipo... A mão literalmente vira um pinto pra poder ela empalar da personagem, sabe? E os efeitos especiais do Scream em Mad George são, tipo... É um negócio absurdo, sabe? Tipo, é um filme, como o João falou, tipo, é um filme direto pra DVD. Nem DVD na época, direto pra VHS, né? E, tipo, eles não precisavam... Go so hard, sabe? E eles foram, e que bom, sabe?
E que bom. É, eu tava pensando isso enquanto você tava falando sobre isso. É, eu gosto como, por mais que eles tenham que tomar essa decisão de fazer essa virada pra história, eu acho que ainda tem uma coesão nisso, porque existe um cuidado muito grande de tornar a perspectiva dessa história da protagonista em si. E eu gosto que, ainda assim, existe uma complexidade, um grau de complexidade na maneira como eles retratam essas relações de poder entre ela e o Coven de Bruxas também, justamente por causa disso. Me lembrou um pouco, não apenas o Jovens Bruxas, mas me lembrou também um pouco o Suspiria do Guadagnino.
Aquele... Não sei o que é, aquela situação no açougue me lembrou um pouco, sabe?
É, eu gosto muito que no meio dessa cena tem aquela parte que uma das bruxas fala... Eu acho que é a principal. Que ela fala pra ela assim, não é fácil dar luz a você mesma. E eu acho que isso simboliza muito... É muito forte visualmente com o que eles estão fazendo, mas também eu acho que simboliza muito a jornada da personagem ali. E eu acho que existe ainda um quê de coesão nisso. Mas é muito maluco que esse filme exista e ele esteja tão escondido assim, sabe? Tipo, é o quarto filme da franquia Silent Night, Blood Night... Não, Deadly Night. Blood Night é o outro. É o quarto filme da franquia Silent Night, Deadly Night. E daí ele é esse thriller erótico com bruxas sáficas e misândricas e... Sabe, tipo, é muita coisa acontecendo e tem muita coesão ali, tem muita visão artística ali. Eu gosto
adoro
muito
o lance dos rostos nos lugares. Tipo,
sim,
as nossas paredes.
Tava pensando nisso. Da parede é lindo. E, tipo, são soluções muito práticas, sabe? Tipo, é realmente um filme muito barato, mas existe muito esforço e muita visão ali. Enfim, eu tô muito curioso. Já botei pra baixar os outros filmes de Brian Usnan, que eu acho que eu só assisti o Society e outro, que eu descobri que era dele hoje, quando eu fui dar uma olhada na ficha técnica dele. Que era um filme que me marcou muito nos tempos de locadora. Não sei se vocês conhecem. Você se lembra daquele filme do Rottweiler?
Ah... Eu nunca vi, mas acho que sei qual que é.
Qual o nome?
Rottweiler.
Rottweiler.
Ah, não lembro.
Esse filme, por algum motivo, eu adorava esse filme, ele me dava muito medo. E ele me marcou muito, eu alugava bastante esse filme na locadora que tinha vizinha minha avó. E é um filme sobre um Rottweiler, eu acho que ele é meio mecânico, alguma coisa assim. Ele vira essa máquina de matar. E eu lembro que tem uma cena que me marcou muito, assim, que me traumatizou quando eu era pequeno. E eu não lembro de nada do resto do filme, mas eu lembro dessa cena. Que uma menina, o Rottweiler tá perseguindo a mãe e uma menina. E a menina, ela acaba se escondendo dentro de uma... Não lembro o que é, mas ela tá escondida dentro de um lugar, de um canto que existem frechas por cima. E a mãe dela tá lá e o Rottweiler vai mastigando a mãe dela e caindo sangue nela lá por cima, sabe? É... Isso me marcou bastante. Eu fiquei muito curioso pra rever esse filme, pra ver se ele ainda se sustenta. Mas é do Brian Usnan também, sabe?
Ele tem um chamado O Dentista, que é, tipo, basicamente esse dentista de estrela, sabe? Dentista da moda de Hollywood. E esse dentista, tipo, é esse dentista das estrelas. E um dia ele basicamente surta. Porque ele é obcecado com perfeição, sabe? Ele é meio fascista nesse quesito. Ele é obcecado com perfeição. E o que eu estou pimpa pra ele pirar e virar meio que, tipo, um maníaco homicida. Aí ele descobre que a esposa dele tá traindo ele, só que ele não fica puto porque ela tá traindo ele. Ele fica puto porque ela tá fazendo, tipo, boquete no cara que, tipo, limpa a piscina. E isso estaria estragando o branqueamento perfeito que ele fez nos dentes dela, sabe? E esse estopim pra enlouquecer de vez. E sai por aí, tipo, torturando pessoas com aparelhos odontológicos. É muito bom esse filme. Recomendo.
Olha, esse filme, ele é meio que... foi premonitório, sabe? Tipo, eu acho que todos os dentistas das estrelas hoje em dia são maníacos. Olha aquelas lentes, aquelas teclas de piano que eles estão colocando. Olha a Miley Cyrus, sabe? Olha o que aquele dentista fez com a Miley Cyrus. Alguém precisa pagar por isso. Então, o 5 eu vou comentar por cima, porque eu também não gostei tanto. O 5, ele ainda tem parte da criação do Brian Usna. Ele produziu, o Scream Mad George também fez os efeitos. Mas o lance é que o 5, ele também é um filme único nesse sentido. Ele é um filme sobre brinquedos assassinos. E eu acho que tava muito no timing ali, pós Chuck, o primeiro brinquedo assassino e tal. Mas eu acho que ele se aproxima mais do Puppet Master nesse sentido. Tem vários brinquedinhos que eles ganham vida e saem matando de maneiras criativas nesse sentido. Eu acho que eles não têm tanta personalidade quanto os do Puppet Master, mas eles estão próximos muito em tom nesse sentido. E vai ser uma história sobre esse garoto que na véspera de Natal... a casa dele recebe um presente anônimo, ninguém sabe de onde veio, e é um brinquedo lá dentro, e esse brinquedo mata o pai dele, o garoto testemunha toda coisa, e ele fica num estado meio catatônico depois disso, ele não fala mais nada, ninguém. E a história vai avançar, e vai ser, tipo, eles tentando, a mãe dele tentando investigar e descobrir quem foi que mandou esse presente, vai acontecendo outras mortes e tal, tem todos uns plots lá, é muito confuso esse filme. Eu já tava com a cabeça frita de tanto assistir Silent Night, Deadly Night só hoje. Então eu confesso que eu não tava prestando tanta atenção. Mas eu queria muito descrever uma cena do final desse filme pra vocês. E vai ser o spoiler do filme, do twist do filme também. Mas eu fiquei muito chocado com essa cena. No final do filme você descobre que um dos personagens do filme, ele é um robô. E é uma situação meio Pinóquio e o respeito, sabe? Ele matou o criador dele, o pai... que criou ele porque o filho morreu na infância e ele queria o filho perfeito. Mas ele nunca poderia ser o filho perfeito porque ele não era humano. Então ele mata o pai e ele começa a criar esses outros brinquedos que o pai também criava. O pai era realmente um criador, Toy Maker, o nome do filme é isso, né? Tipo, um criador de brinquedos. E ele tem essa obsessão com a protagonista do filme, que é a mãe desse menino, né? E ele quer ser filho dela. E daí no final do filme, quando ele se revela como um robô, ele começa a fazer os discursozinhos dele e tal. E daí ele começa a falar, eu posso ser seu filho, sabe? Eu posso te amar como um filho. E daí ele joga ela contra uma mesa. E daí ele fica, mamãe, eu te amo, mãe, mamãe. Eu quero você, mamãe. E ele começa a meio que tentar comer ela. E é uma das coisas mais bizarras, é tipo um cara vestido de robô falando isso pra personagem. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que eu tô... eu não sei o que é a realidade, qual é o meu nome. Eu não sei mais o que tá acontecendo, sabe? Isso já foi no fim, eu já tava esgotado. E eu fiquei, ok. Essa é uma ótima maneira de fechar a franquia. Apesar de que...
O mundo do direto pra DVD não tem regras, né?
Gente, tem mais um. Tem mais um depois.
É isso que eu ia dizer, apesar de que não é exatamente o fim da franquia, né? Teve um remake. Você já assistiu esse remake?
Eu vi na época de lançamento. Eu nunca revi, mas eu vi na época de lançamento. E não tem nada a ver. É um filme de Papai Noel assassino. A grande diferença desse filme é que o Papai Noel assassino, ele usa uma máscara. Tipo, sabe o Thanksgiving, o assassino Thanksgiving? Que ele usa uma máscara de plástico. É isso, é uma máscara de plástico de Papai Noel. E daí é um maluco que sai matando gente num filme que tem nada demais, não é um bom remake, é só um filme de Papai Noel assassino. Mas tem uma cena que me marcou muito, que é que ele pega um cara e ele enfia naqueles cortadores de árvore, que é tipo um moedor de árvore, sabe?
É uma mulher. É uma atriz pornô.
Ok. Eu lembro disso. Ele enfia a mulher lá dentro e eu lembro dele fazendo. E explodindo sangue pro outro lado. Me marcou bastante essa cena.
Então, como se não fosse suficiente, eu revi esse filme hoje também.
Oh, porra.
Eu não tô bem, sabe? Eu revi esse filme hoje também.
Você tá bem?
Não, eu vou tomar uma taça enorme de vinho, sabe? Vou tomar uma taça enorme de vinho. Vou ver se cadê esse episódio terminar.
A saúde extremamente mental, sabe?
É, tipo, o Malcolm McDowell tá nesse filme. A Jamie King.
A Jamie King, querida. Eu adorava ela quando era pequena. Eu tinha uma leve obsessão por ela.
O Donald Logue tá nesse filme também. Muita gente aleatória
tá nesse filme. A Knives Chow. A Knives Chow, sabe?
Diva.
Ela tá nesse filme. E ela sobrevive. Final Girl, sabe?
Yes, yes.
Então... esse filme, na minha cabeça, ele realmente era muito desconectado do original, e ele realmente é, não tem a mesma história. Mas eu acho que ele conversa num certo grau, porque eu não lembrava disso. Tem todo o lance no filme sobre a cidade estar nesse ponto decadente, o prefeito é um dos personagens e tal. E os personagens, eles estão constantemente comentando sobre isso, tipo, o que é que aconteceu com essa cidade, sabe? Agora a gente tem traficante, tem droga por todo lado. Tem atrizes pornô fazendo pornô no motel. E daí um Papai Noel assassino acabou de matar todo mundo lá, sabe? Tipo, tem todo esse teor. Eu não acho legal, eu não acho positivo. Mas ele tá lá e ele existe. Eu acho interessante como ele vai ser um filme consideravelmente mais conservador. Lançado 30 anos depois do original. E o original era muito mais ácido nesse sentido. Ele era muito mais, sabe... É curioso. E esse filme, ele foi lançado o quê? 2012, eu acho. Esse remake.
2012.
Ele foi lançado em 2012. E eu acho que ele já era meio que um presságio, um mau presságio dessa nova era, assim, de slashers, que tem um pé no conservadorismo no momento que a gente ainda... E não tem necessidade, no final das contas, deles serem, sabe? Esse remake existe, é. Esse remake existe, eu vi ele. Tem umas mortes legais. Essa morte da mulher no... Como é o nome daquilo? É wood chipper, né? Tipo, é tipo um negócio de madeira, sabe?
Moedor de árvore.
Isso,
é,
sabe?
Isso.
É legal. É legal. A bizarre event. An inexplicable phenomenon. No ID. They said they know nothing about it. This would make a great story. For her, it was the chance of a lifetime. I work for the LAI. I'm an investigative reporter. There's got to be some logical explanation for the burning. But some questions... Get away from me! Leave me alone! ...are better left unanswered.
Bom, pessoal, e esse foi o nosso especial de Natal, revisitando os 5 filmes da franquia Natal Sangrento. Esse foi o Esqueletos no Armário. Você pode conferir a gente em qualquer rede social com @esqueletosgays. E se você quiser, você pode conferir o nosso site também, que é esqueletosnoarmario.com. Acho que tem uma lista lá de filmes de terror de Natal no site. Então procura lá. Se você quiser ver outros filmes de terror de Natal, tem lá no site. Esse foi o Esqueletos no Armário. Se você quiser sempre apoiar o nosso trabalho, você pode ajudar a gente no apoia.se/esqueletosgays. E se você quiser me encontrar, é @machadoalue no Instagram.
Sou o Álvaro, se quiser me encontrar no Twitter, @Gueiraculo98. Tem perfil no Instagram para comentar sobre terror, que é Gueiraculo_. E outra postar imagens de locais gays em filmes, que é @Gay Tudo Seu.
E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, @NetoDoJo. No Instagram, @JoãoNeto_89. E eu tenho também um perfil profissional, eu sou designer e faço posters de filmes. Inclusive, eu fiz um poster muito bonito do Silent Night, Deadly Night. Eu mostrei os meninos nesse ponto da gravação, mas eu vou postar ainda. @NRib_design, tanto no Instagram quanto no Twitter.
Gente, pra encerrar esse programa, eu queria fazer uma perguntinha pra vocês. Vão recomendar filme de Natal, além de filmes de terror, filmes que não são de terror. Qual o filme de Natal que não é de terror favorito de vocês? O que vocês recomendariam as pessoas ver? Tipo, pra ver com a família, ver com a mãe. Aí você, depois você vê sozinho os 5 filmes e o remake de Natal Sangrento. Mas vê com a família, sabe? Eu amo filme de Natal.
Eu não gosto de filme de Natal em geral. A estética natalina não é uma coisa meio fubanga, sabe? Tipo, evito.
Não, a estética natalina lacra, pare.
Eu gosto muito do... Não é bem um filme de Natal, mas tem uma parte que você passa no Natal. Que é o Agora Seremos Felizes, que tem a Judy Garland. O filme da música do Clang, 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 Say the Trolley.
Ah, sim.
É lindo.
É lindo esse filme. Eu sempre choro na cena do Natal, que é a cena do Have Yourself a Merry Little Christmas.
Você já viu White Christmas? O clássico. Você ia adorar.
White? Eu só consegui pensar no do Black Mirror. episódio.
Não, é porque tem. É porque Black Christmas, na verdade, é uma piada com esse filme de 1954, chamado White Christmas. É lindo, assista. Você vai adorar, você vai adorar.
A música vem desse filme? A música White Christmas?
Eu acho que talvez sim. É um musical de Natal. E é o filme mais Natal que você vai ver na sua vida. Procure fotos, procura White Christmas 1954. É muito Natal esse filme.
Nossa, é do diretor do Casablanca.
Exato, esse filme é lindo. Assistam esse filme, esse filme é muito lindo. É muito, muito, muito lindo.
Minha cabeça não funciona assim, tipo, recomendo uma coisa X, tá? Minha cabeça não funciona assim, deu um branco agora. Porém, eu assisti um filme que fazia muito tempo que eu queria assistir. E eu assisti ele ano passado, na época de Natal também. E eu meio que adorei. Que é aquele filme... Qual é em português? Em inglês é The Family Stone. É aquele filme com a Rachel McAdams... Tem a Sarah Jessica Parker, a Diane Keaton, porque obviamente, sabe, ela tá sempre nesses filmes. É um filme, é tudo em família, em português é tudo em família. É um filme dessa família se reunindo pro Natal e tal, se eu não me engano o patriarca morreu, então é a primeira vez desde a morte dele que eles estão se reunindo. E daí os filhos deles estão voltando e o Dermot Mulroney, que tá muito gostoso nesse filme, como sempre... Eu tenho muito uma queda pra esse homem. Não vou aceitar ninguém chamar, ninguém falar nada sobre ele. Eu sou completamente arriado por esse homem. Ele volta pra casa, noivo da Sarah Jessica Parker, que faz uma fubanga conservadora. E daí na família tem gay e tal. A Rachel McAdams faz também a irmã dele. E daí é muito engraçado, porque a Sarah Jessica Parker ela vai fazendo essa transição pra... aliada daqui pro final do filme. É fofo. Esse filme é bom, ele é engraçado, ele é fofo. Ele é bem aquele filme de Natal americano, sabe?
O que eu vi ano passado, eu gostei bastante, que é bem pouco comentado, gostaria de recomendar. A Jodie Foster, a grande ícone sapatona, diva Jodie Foster, ela tá... Não é tão comentado a atuação dela como diretora, que ela também dirige, a atriz. Ela tem um filme de Natal chamado Home for the Holidays, se não me engano.
É lindo, eu amo.
Feriado
em
família.
Ah, isso eu tô devendo.
É um filme muito bacana, basicamente, sobre, tipo... gays iram se identificar, tipo... Eu senti sobre essa mulher, tipo... É o de praxe, né? A mulher que, tipo, na época de Natal vai viajar pra ver a família, ela tá infeliz tanto em termos de trabalho quanto de relacionamento... E nessa viagem em família, tipo, de reencontrar a família dela, ela vai ter, tipo, uma epifania. Eu acho interessante porque a Jodie Foster, como eu comentei, ela é uma mulher lésbica, né, abertamente lésbica. E acho que tem uma visão bem diferente sobre essa época do ano nesse filme, que, tipo, ela enxerga muito, tipo, o prazer de você estar, tipo, reunido em família nessa época. Mas ela também enxerga o quanto pode ser uma época particularmente tanto violenta, principalmente de forma indireta. Nessas reuniões, né? Tipo, um dos personagens do filme, que é o personagem do Robert Downey Jr., inclusive, é um personagem gay, rola várias microagressões, tipo, e ela não tá tentando, tipo, botar uma coisa muito... uma solução muito hollywoodiana pra isso, sabe? É mais algo do tipo, bom, acontece, que bom que temos que aturar isso só uma vez por ano, mas ao mesmo tempo, tipo, tem esse ar... positivo estar junto com a família, mas não precisa ignorar isso, sabe? É uma visão muito interessante, acho muito bonito. Tem um diálogo do Robert Downey Jr. com a mãe dele, que é a Anna Bancroft. Anna Bancroft, se não me engano, faz a mãe.
Tudo, lacre.
A Anna Bancroft que faz a mãe.
Anna Bancroft, que ganhou o Oscar, que era a Beth Davis. Quem sabe, sabe.
Tem um diálogo muito bom dos dois, que tipo, que é o momento que ela fala algo do tipo, desde que você era criança, você tinha algo que eu não sabia definir direito o que era, tipo, enfim, essa é muito bonita. Enfim, recomendo esse.
Então, eu amo filme de Natal, eu sou a pessoa dos filmes de Natal. Os meninos me conhecem há anos, e eles percebem a minha movimentação anual de ver filmes de Natal. Eu vejo muitos filmes de Natal em dezembro.
Vários deles horrendos.
Todos horrendos. Eu raramente vejo filmes de Natal bons. É a época do ano que eu ativo a minha assinatura na Netflix, porque eu não vejo muito a Netflix. Eu não vejo quase nada, porque o catálogo é uma merda. Eu só vejo coisas muito específicas a cada poucos meses. E daí, na época de Natal, eles têm uma sessão na Netflix, que é a sessão festiva, sabe? E daí eu vou lá e eu boto... E eu escolho o filme com o pôster mais absurdo e o título mais idiota que eu consegui, tipo, que eu ver lá, né? Esse ano, alguns dias atrás, eu assisti um filme chamado Catering for Christmas, que é sobre uma mulher que ela faz serviço de catering, que é buffet, né? Ela faz buffet e dela é contratada por uma outra mulher pra fazer buffet e ela se apaixona pelo ajudante dela. É horroroso! Vão lá assistir, é ótimo, vocês vão se divertir. É, a minha recomendação sempre pra mim, a realeza dos filmes de Natal da Netflix, eu gostava muito do Príncipe de Natal. Eu já vi várias vezes os filmes do Príncipe de Natal, apesar dos três filmes serem iguais. Eu gosto que no terceiro tem todas umas implicações de guerra, que faz você, tipo, começar a pensar no maquinário da geopolítica desses filmes, desses países imaginários da Escandinávia, sabe? Porque eles perdem um enfeite da árvore de Natal que tem uma informação que pode gerar uma guerra depois. Eu acho que eu tô confundido, na verdade, com a Princesa Plebeia 3. Não, isso não é a Princesa Plebeia 3. Mas, enfim... esses filmes são malucos. Esses filmes são malucos. Todos eles se passam em algum país europeu que não existe. Mas, enfim, eu acho que isso, na verdade, é a Princesa Plebeia 3. Porque é a estrela da árvore de Natal que eles roubam. E daí as três Vanessa Hudgens precisam recuperar. É, enfim, o que eu ia dizer. A Princesa Plebeia 3 é o melhor filme de Natal da Netflix. Eu gosto muito do primeiro, A Princesa Plebeia. O dois eu acho que vira um pouco palhaçado, apesar de ser divertido.
O filme extremamente sério, A Princesa Plebeia com Vanessa. Virou palhaçada agora, sabe? Desrespeitaram o cânone.
É que é muito estranho. É muito estranho o jeito que eles introduzem. É porque o primeiro, A Princesa Plebeia, é um filme que, tipo, faz sentido, sabe? Ele tem um lore muito bem estabelecido, os personagens são bem desenvolvidos e tal, né? A Vanessa, pra quem nunca viu, a Vanessa Hudgens, ela faz essa mulher que é uma confeiteira. E daí tá rolando em Belgrávio, eu acho que é Belgrávio o nome do país. Eu já vi esses filmes muitas vezes. Tá rolando em Belgrávio, tipo um Masterchef. E daí ela vai pra lá competir. E daí lá ela conhece a rainha de Belgrávio, que é a outra Vanessa Hudgens. E elas são iguais, por algum motivo. E daí elas decidem trocar de lugar, porque a mulher quer ser, tipo, normal por um tempo. E a Vanessa Hudgens fica, ah, tá bom, vive normal, só que eu vou, tipo, sei lá, estudar pro Masterchef. E daí elas meio que se apaixonam um pelo par romântico da outra, assim. E daí elas acabam criando uma família muito feliz. Tem uma coisa de Chosen Family, porque um dos caras tem uma filha e tal. Aí no 2, eu não lembro do plot do 2, eu só lembro que eu não gosto muito do 2. Eles introduzem uma terceira Vanessa Hudgens, que é loira. E ela fala igual uma drag. Ela fala igual a Alaska. Aí no 3, a gente descobre que existe essa tradição, que existe esse enfeite da árvore de Natal, que é roubado. E eles precisam... resgatar o enfeite. E só que pra descobrir, tipo, como funciona a mente de uma pessoa ruim, eles vão atrás da Vanessa Hudgens loira, que tá presa no convento. Tem todo esse plot no 3. É fantástico, assistam.
Pra saber como a mente de uma pessoa ruim, eles vão atrás da Vanessa Hudgens, sabe?
A Vanessa Hudgens loira. Ela tá literalmente presa num convento. É ótimo. Assistam a Princesa Plebeia 3, é muito bom. Não precisa ver o 1 e o 2, mas vejam o 3 especificamente. Enfim, eu adoro filmes de Natal. A minha recomendação pra todo Natal, além de White Christmas, que é um filme que eu adoro, que eu já recomendei, é o Conto de Natal dos Muppets, que eu acho muito divertido. E porque eu gosto muito de Muppets. E eu acho que especificamente esse filme, porque caso... A minha piada de abertura foi sobre isso, na verdade. Caso você já tenha lido o Conto de Natal, do Charles Dickens, que é tipo um livro que é adaptado, foi adaptado muitas vezes. O livro conta a história desse cara chamado Scrooge. Que ele odeia o Natal, ele é um escroto, ele bate na criança, todo mundo odeia ele. E daí, na véspera de Natal, ele é visitado por três fantasmas, o fantasma do Natal passado, do presente e do futuro. E ele aprende uma lição, e daí ele acorda na manhã de Natal, super fofo. E existe uma adaptação feita por Muppets desse livro, que é o Conto de Natal dos Muppets. E eu gosto muito porque é uma adaptação muito fiel do livro. É muito fiel ao livro, muito, muito, muito. É extremamente fiel ao livro. Eu já li esse livro. E é muito engraçado porque é um filme inteiramente atuado por Muppets, né? O Caco, a Miss Piggy, eles não são eles mesmos. Eles são os personagens do Conto de Natal dos Muppets. Mas tem um ser humano nesse filme, que é o Michael Caine, que faz o Scrooge. Então é um filme que tem o Michael Caine interagindo com Muppets por uma hora e meia. E é fantástico. E é uma adaptação extremamente fiel... Surpreendentemente fiel. E é isso, gente. Feliz Natal. Até semana que vem.
Beijo, tchau. Pessoal. Bom ano novo pra vocês. Que 2024 seja o ano... 2024, né? 2024 seja o ano melhor. Tá perdido já.
Tem um especial de ano novo que é com um tema bem especial. Ansioso pra vocês descobrirem.
É bem escroto. É muito escroto.